Quero falar primeiro com a professora Cláudia Giordani. Ela é professora de diagnóstico por imagem do curso de medicina veterinária da Universidade de Caxias do Sul. Ela é médica veterinária e responsável técnica aqui do instituto, né, que trabalha com a questão. Tudo bem, Cláudia? Seja bem-vinda.
Bom dia, tudo bem? É um prazer estar falando com vocês hoje.
O William Vasquez, que é médico veterinário, atua na área de neurologia veterinária. William, bom dia, tudo bem?
Olá, bom dia, gente, tudo bem? Prazer estar aqui hoje com vocês.
E a Gisele Peruquena, espero ter pronunciado corretamente, coordenadora assistencial, né, também enfermeira do Instituto, né, de Veterinária, enfermeira especialista em gestão e em saúde. Tudo bem, Gisele? Tá certo o sobrenome? Já me corrijo de imediato aqui.
Isso, Gisele Peruchena. Bom dia, Peruchena. Tudo bem?
Ok.
Prazer a gente manter esse contato hoje.
Obrigada, obrigada a todos vocês. A gente vai falar sobre o Instituto Hospital Veterinário, né, da Universidade de Caxias do Sul, que realizou pela primeira vez uma craniotomia, que é um procedimento cirúrgico complexo, né, que tirou um pedacinho, né, um retalho ósseo, que foi temporariamente removido do crânio, né, de um animal, né, para o acesso no cérebro. Como é que foi esse procedimento?
Foi um procedimento bem complexo, desafiador, mas graças à equipe unida, né, junto com o Instituto Veterinário aqui da UCS, a gente conseguiu realizar o procedimento com excelência. A princípio foi um procedimento de 2 horas e meia, 3 horas. Né? É um procedimento, hoje em dia, cada vez mais na rotina veterinária, né? E foi a primeira vez realizada aqui no Instituto, então a gente ficou bem feliz com o feito. Graças aos tutores também toparam esse desafio junto com a equipe, né? E isso, esse tipo de cirurgia hoje em dia está cada vez mais rotina, né, em grandes centros, e a gente está conseguindo avançar com a tecnologia também. Então isso aumenta a sobrevida, aumenta a qualidade de vida dos animais, então é um feito bem, bem interessante para o animal em si, até para nós como veterinários, né, com esse desafio.
Claro, doutor, vamos já explicar aqui, né, sobre a questão de como foi feito e por que, que foi feito, né? A gente está falando de, como eu disse, de um tratamento complexo, que faz com que a vida seja postergada, melhorada a qualidade de vida para os animais, né? Então, gostaria de te perguntar um pouquinho do porquê, quais as indicações, né? E como é que foi a história da cachorrinha, 12 anos de idade. A gente sabe que para um animal, um cachorrinho de 12 anos, já é um cachorrinho idoso, né?
Isso, Ei, isso, com hoje em dia, cada vez a expectativa de vida deles está aumentando bastante, né? E como a gente comentou, com o avanço hoje da tecnologia, principalmente pela tomografia, exames de imagem avançado, a gente consegue ter uns diagnósticos mais precisos, né? Esse animal chegou através de uma consulta, estava com mudança de comportamento, andar compulsivo, e sem muitas respostas ao tratamento clínico, né? Que é tratamento com medicação. Ele ficava bem, parava a medicação, ele piorava, né? Então a gente ofereceu, né, realizar o exame para a gente ter um diagnóstico, e a tutora topou. A gente conseguiu realizar aqui no Instituto mesmo a tomografia, né, junto com a professora Cláudia e a equipe, e a gente conseguiu ter o diagnóstico de um tumor encefálico, né, na parte frontal do córtex, ali do cérebro mesmo do animal. E a gente conseguiu ter no diagnóstico, a gente conversou com a tutora, né, viu que o animal sem remédio não se mantinha bem, e a gente ofereceu a opção de cirurgia, né, a craniotomia, para realmente melhorar essa qualidade de vida do animal, aumentar a sobrevida. Então, foi por aí, realmente, o processo, e graças a Deus, a princípio, deu tudo certo.
Quantas horas demorou a cirurgia?
A cirurgia foi em torno de 2 horas e meia, 3 horas, assim, de procedimento, né, de preparo, planejamento, tudo, com certeza passa de 4 horas, bem tranquilo.
A complexidade de um operatório e um pós-operatório, né, ter essa qualificação, não só técnica, com a questão de profissionais especializados, isso, porque o curso forma, né, mas poder fazer isso, os procedimentos aí mesmo, quais os ganhos, digamos assim, não só, obviamente, né, ficar óbvio para o animal, mas para a própria estrutura da região em ter esses centros de atendimento?
Sim, não, com certeza. A estrutura, acho que é fundamental, né? Uma estrutura que tenha profissionais capacitados, né? Que tenha, digamos assim, toda a estrutura, aparelhos, e uma equipe, com certeza, preparada e treinada para isso, né? Então, o ganho tanto para o animal quanto para o instituto, acho que para todos nós veterinários foi uma vitória, e tanto assim, E eu acho que como é um instituto de ensino, né, então isso até os próprios alunos acabam ganhando com isso, né? É uma cirurgia bem pouco comum hoje em dia, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, né?
Já que falamos um pouquinho sobre o procedimento, mencionaste a tutora, né, da cachorrinha, como é que é o nome da cachorrinha que passou pelo procedimento?
É a pequena o nome dela.
Pequena. Olha
Isso
aí, né?
aí.
E como é que ela tá agora?
Então, ontem mesmo a gente fez uma revisão nela, né? Ela veio para retirar os pontos, fazer uma avaliação, um check-up, e ela está super bem, né? A tutora comentou que melhorou bastante a qualidade de vida porque ela não parava em casa mais, estava inquieta, né? E agora com o pós-operatório, dentro de 15 dias agora pós a cirurgia, ela está super estável, está comendo bem, está ativa, literalmente voltou à vida normal, assim.
Claro. Pensando, obviamente, William, na questão, da medicina veterinária, obviamente não tem muito o que discutir, né? É um avanço, se olha para um problema, se busca uma solução, se quer dar qualidade de vida, curar, né, as doenças, se possível, enfim. Mas há ali também toda uma questão mais sutil quando a gente fala do que estamos aqui conversando, né, de uma cirurgia complexa, que é colocar o animal num lugar que até então ele não ocupava, né? Ainda no direito ele é considerado um ser apenas semovente, né? A gente sabe que hoje já tem batalhas judiciais para decidir na família quando há alguma separação, uma viagem, coisa e tal. Quem fica com os pets, eles ganharam um outro lugar. E esse outro lugar, ele acaba também sendo manifestado por esse tipo de possibilidades de soluções. O que no teu entendimento, como médico veterinário, né? E aplicando cirurgias num complexo como esse que tem a Universidade de Caxias do Sul, também pode dizer sobre que momento é esse no cuidado com a saúde do animal?
É, hoje em dia eles já não são mais pets, são como um filho mesmo, né? A gente vê que cada dia o pessoal, né, as pessoas estão criando como um filho dentro de casa, dorme junto na cama. Sou suspeita a falar que a nossa dorme no nosso travesseiro. E então, realmente, eu acho que aquela visão do animal para cuidar do quintal, ficar no pátio, acho que mudou bastante. E com o avanço do animal dentro de casa, isso o pessoal acaba reparando muito mais algumas alterações sutis que muitas vezes passava por despercebido antes, né? E antes, aquele animal de pátio estava doente, muitas vezes é mais barato desistir, né? Hoje em dia, o pessoal está investindo bastante, graças ao avanço da tecnologia também, a estrutura aqui do Instituto, a gente consegue ter diagnósticos mais precisos, ter um diagnóstico mais rápido, e com isso, consequentemente, a gente, né, aumentando a sobrevida desse animal, desse paciente.
Claro, eu já queria aproveitar para a Cláudia agora. Cláudia, por favor, ele falou em exames, né, em diagnóstico. Eu sei que a tomografia foi realizada aí com teu apoio, né, até porque também és professora do diagnóstico por imagem no curso de medicina veterinária da UFSS. Me conta um pouquinho a tua participação, nesta cirurgia complexa, né, da pequena, essa cachorrinha idosa, que está muito bem
Sim.
pelo visto, e o quanto a questão do diagnóstico, os aparelhos por imagem, assim como na questão da medicina humana, favorece muito, qualifica, é mais precisa. Como isso está hoje na medicina veterinária e como isso foi aplicado nesta cirurgia?
A tomografia, no caso dessa paciente, foi essencial para descobrir o que que estava causando a sintomatologia. Então, a partir do exame que a gente realizou no nosso equipamento aqui de tomografia, a gente conseguiu ver uma lesão que era sugestiva de tumor intracraniano. E a partir disso, fazendo os planos de avaliação no equipamento, a gente conseguiu ver a localização da lesão, o tamanho, o padrão de vascularização, as características, ver também o contato dessa lesão com outras estruturas do sistema nervoso central. E a partir disso, foi muito importante para ver a viabilidade da cirurgia e também fazer o planejamento, que a partir das imagens tu consegue medir, tu consegue imprimir as imagens para na hora da cirurgia saber o ponto correto para fazer a incisão e realizar o procedimento com maior taxa de sucesso possível. Então, ela é extremamente importante, né, a tomografia, tanto para o diagnóstico tanto para um planejamento cirúrgico e, em alguns casos, também algumas outras patologias para fazer o acompanhamento desse paciente, né? Para ver como é que vai a evolução desse paciente. Então, a tomografia, ela é fundamental para o diagnóstico de muitas patologias e também para auxiliar o médico veterinário na escolha do melhor tratamento para cada caso, para cada paciente, porque cada paciente é diferente, as lesões podem se apresentar diferentes. E foi possível, através desse exame, fazer todo esse tipo de conduta.
Cláudia, deixa eu aproveitar, já que, obviamente, és médica veterinária também e tem esse papel na pedagogia, na formação de novos profissionais e também atua aí no Instituto Hospital Veterinário, né? Fico me perguntando como você deve olhar para a questão da linha do tempo, né? De quando você talvez começou com hoje estar realizando, né, uma cirurgia complexa como foi essa, né? Primeira cirurgia de retirada de um tumor encefálico em uma cachorrinha de 12 anos, uma cirurgia delicada. Se fosse fazer um comparativo com a cirurgia humana, seria, nossa, uma notícia super complexa, né? De como é difícil chegar lá numa região do cérebro e trazer qualidade de vida e voltar a uma vida normal. Então, eu queria te perguntar sobre isso. Como você avalia, né, o desenvolvimento, esse divisor de águas e o quanto este papel das imagens, do diagnóstico, dos exames também ajuda, quem sabe até abaratear um pouco, não só fazer assertividade, mas quem sabe abaratear, porque até então as pessoas, se tinha uma situação, né, grave com o seu pet, a solução era fazer a eutanásia, não tinha muito o que fazer, né?
É, antigamente, quando não tinha os aparelhos de tomografia na área veterinária, a gente acabava ficando com exames mais padrões, mais convencionais, por exemplo, a radiografia. Mas através de um exame de radiografia, esse tipo de lesão não ia conseguir ser diagnosticado. Então, talvez antigamente, sem esse tipo de exame, ia ser feito muitos tratamentos, o paciente não ia responder bem, ia ficar sem um diagnóstico e muitas vezes ocorreu uma complicação, né? Por causa da lesão que não foi identificada. Então, a partir da introdução dessas tecnologias, né, na área de medicina veterinária, evoluiu muito, muito a questão tanto do diagnóstico, como tu conseguir direcionar o tratamento para esse paciente, qual a lesão que ele apresenta, qual a patologia, para tratar o foco dos sintomas. Então, isso foi extremamente importante, e a gente, por trabalhar aqui numa instituição, né, tem os cursos de medicina veterinária, tem um curso de tecnólogo em radiologia que envolve também esses exames de imagem, é extremamente importante para os alunos verem esse desenvolvimento da tecnologia, saber os usos, os cuidados, os benefícios, as limitações de cada exame e saber escolher sempre, né, a melhor hora de fazer o exame, o melhor exame para aquele momento, para descobrir qual que é o problema do paciente.
Claro. Uma outra questão que eu me pergunto, e quero transferir essa pergunta para você, Cláudia, é a questão do sofrimento animal, porque a gente fala muito, muito de forma prática, né? Solução, não solução de um problema de saúde de um animal, a decisão de levar adiante ou não um tratamento, mas tem aí todo um conjunto, né, de informações novas que se passa a saber a partir dos exames, da quantidade ou não, né, de sofrimento imposto a esse animal submetido a alguma doença, né? Os exames ajudam?
É, os exames ajudam para te definir qual que é a lesão que está causando um sintoma. E tu vê também, a partir dessa lesão, se ela é de tratamento medicamentoso ou se é necessário um procedimento cirúrgico. Porque às vezes tem lesões que, como foi desse caso, ela não respondia ao tratamento medicamentoso. Então, não iria adiantar a gente tratar. Então, precisava de uma intervenção cirúrgica. Então, é extremamente importante para te tirar a dor do paciente, para te resolver a sintomatologia. Então, o exame de imagem vai definir quais as possibilidades do tratamento desse animal.
Uhum. Tu és a responsável técnica, né, pelo Instituto Hospital Veterinário. Como olhas, sim, também a presença do próprio instituto dentro de um contexto, né, universitário, contexto de formação de profissionais, mas também com uma presença de referência na região?
Claro, a gente, como trabalha acaba tendo duas modalidades, né, a parte acadêmica e a parte também de atendimentos, assim, de atendimentos particulares, a gente consegue fazer um suporte amplo, tanto da parte de ensino, pesquisa, extensão, como a parte também de atendimento à comunidade. Então, os alunos também conseguem acompanhar, às vezes, casos raros, procedimentos complexos, e isso só tende a agregar mais no conhecimento que eles vão estar utilizando na vida profissional deles. E para a parte da sociedade, a gente consegue cada vez mais trazer procedimentos, né, tipos de atendimentos mais especializados, através desse desenvolvimento interno, né, da instituição. Então, a gente tem vários pilares que visa o Instituto Hospitalar Veterinário.
Interessante. Gisele, vamos falar um pouquinho também da tua participação, primeiro, né, nesta iniciativa, nessa cirurgia complexa, que falamos da pequena agora, mas também como coordenadora assistencial do Instituto Hospital Veterinário, enfermeira especialista em gestão de saúde. Quais as tuas observações a respeito do que nós estamos conversando aqui hoje?
Sim, na verdade, eu estou na instituição, frente à coordenação assistencial, já iniciei aqui em agosto, né? Então, a minha experiência toda é dentro da área de gestão humana, né? Então, quando eu cheguei aqui, eu me surpreendi, né, com toda a infraestrutura que a gente tem aqui no Hospital Veterinário e com a qualidade de profissionais, enfim, até por a gente ser um hospital escola. Então, tem um potencial muito grande e a área da saúde animal, ela vem crescendo muito nos últimos anos, né? Então, a gente vem trabalhando bastante, a gente trabalha com todas as especialidades aqui dentro do Hospital Veterinário. Então, o neurologista é uma das áreas, né? Mas temos outros especialistas também. Então, o que eu entendo hoje que é uma área que está crescendo muito. Eu já vim com uma proposta de a gente ampliar a parte de gestão, né, e qualificar cada vez mais o serviço. A gente tem metas, então, buscar selos de qualidade dentro do hospital de veterinária, por ser um hospital que oferta saúde animal à comunidade e também ao ensino, né, aperfeiçoando e melhorando a qualidade de ensino do curso de medicina veterinária.
Claro. Até já surgiu uma pergunta que a Marlene, nossa ouvinte, ela pergunta: poxa, que interessante isso. Até ela usou a expressão uma clínica, né? Um hospital, um instituto hospital, né? Que já falamos que é um hospital escola também. Mas ela usou o termo clínica, porque fica muito no inconsciente coletivo essa ideia, né? Que a gente ainda tem clínicas na região, e se ela atende a comunidade, como são os serviços, quais os custos. Poderiam explicar, até porque é uma curiosidade que a população tem?
Sim, hoje nós somos um hospital veterinário, né, que o objetivo da construção do hospital foi para dar suporte para a graduação da medicina veterinária, né, mas nós atendemos, então, nós temos contrato com a prefeitura e atendimento particular para a comunidade também. Então, a gente presta todo o serviço para a comunidade através de, desde consulta, áreas de diagnóstico, né, a parte de, toda a parte de convênios e cirurgias também, e a gente tem alguns contratos com algumas ONGs, né, com algumas instituições. A gente tem contratos que a gente presta assistência para algumas clínicas também, porque a clínica, dependendo da clínica, ela não tem a internação hospitalar, né. O nosso diferencial é que a gente tem todo o atendimento para consultas, toda a parte de imagem, né, todas as consultas com os especialistas e a parte de cirurgia.
Entendi, tá bem explicadinho. Uma outra questão que eu quero aproveitar a presença de vocês aqui e perguntar, a gente já noticiou em alguns momentos, né, esse tipo de situações que são atípicas, né? Uma cirurgia de retirada de tumor encefálico, que é uma cirurgia complexa em animal, primeira vez que acontece isso aqui no Instituto Hospital Veterinário da Universidade de Caxias do Sul, é notícia, pronto, né? Não tem como negar. Mas já tivemos outras situações, animais das enchentes que foram trazidos para cá para se recuperar. Depois do cavalo caramelo, todo mundo, né, se preocupou muito, ficou um emblema dos animais que sofreram com as enchentes e foram grandes as situações, né? O hospital foi importante nisso também. E alguns outros animais que são ou silvestres ou, enfim, outros animais bem atípicos que também, por vezes, levam todo um aparato para fazer algum procedimento de exames. E mesmo na região, esses animais acabam vindo para cá, cobras, né? Sei lá, uma onça, que a gente gente soube notícia recentemente. Então, eu queria perguntar para vocês, como o hospital hoje atua nessas questões que são regionais, nesses tipos de situações diferenciais, atípicas, e qual o futuro que vocês enxergam para o próprio Instituto Hospital Veterinário?
Assim, a questão das enchentes, né, toda a parte aqui da veterinária, a parte de outros cursos também, quis ajudar. Tanto a parte da auxílio às pessoas, como o auxílio dos animais. Então, teve profissionais, teve alunos envolvidos que foram auxiliar nos atendimentos de cães resgatados, né, juntamente com ONGs. A gente também teve o recebimento de animais para fazer o tratamento aqui no hospital, até teve pacientes. Teve o Valente, que permaneceu no hospital, né, que é um bovino que acabou recebendo uma prótese. Também a gente tem a questão de convênio com a prefeitura, né, com o estado, pelas questões dos animais silvestres, às vezes que sofrem acidentes, são resgatados, então uma parte desses animais também pode estar sendo direcionado, né, pelos órgãos públicos aqui para o instituto, para o zoológico, para fazer o tratamento. Então, a gente tem convênios com os órgãos públicos, tanto para a parte de animais silvestres, né, recebidos desses órgãos, como também nesses casos que aconteceu das enchentes. Então, a gente acaba fazendo um trabalho todo, envolvendo toda a comunidade acadêmica, alunos, professores, funcionários, para também dar o suporte à sociedade. E esses animais, quando, por exemplo, os silvestres, eles já são reabilitados, eles estão bem, eles estão aptos para serem reintroduzidos à natureza, eles passam pela parte de soltura. Mas animais, às vezes, que têm alguma patologia que impossibilita essa soltura, eles acabam permanecendo daí alojados, né? Ou no zoológico, ou em outras unidades, conforme os órgãos públicos.
Perfeito. E a última questão que quero aproveitar o ensejo, falamos de um hospital, escola, né, para o curso de medicina veterinária, esse complexo, né, de aparelhos e possibilidades que tem aí, mas está dentro de um campus universitário que oferece ainda outras alternativas no processo de reabilitação, de recolocação. Eu sei que alguns atendimentos são de animais de estimação, de pequeno porte, cães, gatos, aves, roedores, mas esses maiores, muitas vezes, eles precisam de um tempo em algum lugar para que se restabeleçam. E aí tem o zoológico. Eu queria perguntar para vocês como essa cadeia, né, na questão do cuidado animal se estrutura dentro do complexo do campus da Universidade de Caxias do Sul.
A gente tem o pavilhão de grandes animais, então, por exemplo, bovinos, ovinos, equinos, que, por exemplo, são atendidos tanto de particulares como pacientes que às vezes vêm por intermédio de ONG, né, que tem alguns convênios, ou pela prefeitura. Então, esses animais são tratados e eles ficam durante todo o período de tratamento alojados na instituição. E aí, quando eles já estão aptos, né, eles recebem alta médica e eles são deslocados. Daí vem o responsável, né, o tutor, os responsáveis, e vem buscar o paciente e redirecionam ele. Daí redirecionam dependendo da situação, às vezes são animais que vão para adoção, são animais que vão para determinadas propriedades. Então, eles ficam alojados aqui durante o tratamento. E os animais silvestres da mesma forma. Eles vêm para, são tratados e, se for possível, eles voltam para a natureza onde foi feito o resgate. Então, é extremamente importante, por exemplo, chega uma ave machucada, né, que foi trazida pela SEMA aqui para atendimento. É feita uma localização dela encontrada e, se ela já está apta, já está com alta médica, a soltura é feita no ambiente que ela foi localizada.
Interessante isso, né? A gente fica imaginando como evoluem as coisas todas, né? Isso é muito bom, imaginar que tem a possibilidade de ter um hospital veterinário dentro desse complexo, que o petzinho vai ser não só tratado, pode passar por uma cirurgia como passou a pequena, né? Essa cachorrinha de 12 anos, por uma retirada de um tumor no cérebro da cachorrinha, uma cirurgia complexa, poder poder ficar, quem sabe, até hospitalizada. Eu sei que ela ficou um dia só, mas ficar hospitalizada, com cuidados, né? Como a gente imagina que tem que ser mesmo, uma vida bem, bem bacana. A Kátia, nossa ouvinte, diz o seguinte: nossa, eu tô adorando a entrevista, tenho dois pets e só levo no hospital veterinário. Queria agradecer esse trio maravilhoso que está conosco e permitir para vocês um fechamento dessa entrevista, talvez alguma coisa que eu não tenha perguntado e que vocês gostariam de mencionar, já agradecendo a presença de todos.
A gente que agradece essa oportunidade para estar conversando com todo mundo, né, para explicar também como é que funciona o hospital, para divulgar nossos serviços, e a gente está de portas abertas, quem precisar, aqui do Instituto Hospitalar Veterinário, a gente está sempre à disposição.
Obrigada, viu, Cláudia?
Foi um prazer a gente estar com vocês, então, no ar ali, até tirando algumas dúvidas, né, da comunidade, né, e ter esse momento de divulgar o nosso serviço, né, e também toda essa situação da pequena ali, que nos deixou muito feliz, né, passar por esse procedimento, e hoje ela está bem, ela está super bem, como o doutor Ilho falou. Então, nós só temos a agradecer a oportunidade para essa abertura de a gente falar um pouquinho sobre os serviços prestados pela nossa instituição.
Obrigada, Gisele Peruchena.
Aproveitando ali, agradecendo também a oportunidade, né, de contar um pouquinho sobre esse caso atípico aí, que a gente ficou bem feliz com toda a evolução do caso, né? Claro que é um caminho longo pela frente ainda, mas o animal estando bem nesses primeiros dias pós-cirurgia, isso já é uma grande vitória, né?